Olá, bem-vindo ao Literai, o seu podcast de literatura com Anitta Deac e Paulo Salvetti. Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Literai, eu sou Anitta Deac.
Olá, eu sou Paulo Salvetti.
Queridos, temos novidades, estaremos na Flip e eu já queria chamar vocês para uma atividade muito bacana que vai ter lá. A Flip é do dia 22 até o dia 26, né, de novembro, e na sexta-feira, dia 24 de novembro, às 11 horas da manhã, eu vou dar uma aula muito massa na Flip, na Casa Pagã, que vai se chamar A Preparação do Original. Então, você que tem dúvida de como deixar um arquivo bacana para mandar para uma editora para ele ter mais chances de ser aprovado, essa aula é para usted. E aí eu vou deixar o link aqui na bio, né? Vai ser bem massa. Vou deixar o link aqui na bio porque tá dentro de uma campanha da benfeitoria da Casa Pagã, uma das recompensas dessa aula comigo. Então, você só escolher isso para quem estiver na Flip, né? Porque essa aula vai ser presencial. E vai ter uma online também. A online, para quem não puder estar na Flip, né? A online vai ser dia 18 de outubro. Vai ser antes da Flip. E aí tá também no link. Você pode escolher ou a online ou a presencial. A presencial vai ser muito bacana. Estaremos lá. Além da aula, tem todo aquele teretetê, aquelas conversas, aquele momento Flip que vai além, né, de falar de literatura e discutir literatura, que também tem uma social muito bacana lá. Então, vou deixar todo mundo convidado para esse aulão. Só acessar o link, qualquer coisa, venha tirar dúvida comigo no direct ou por e-mail, que também está na descrição do episódio aqui. Dito isso, eu fiquei pasma, porque vamos falar sobre algo que nunca falamos antes, será mesmo? Viemos aqui para falar sobre o medo.
Exatamente. A gente já fez tanto episódio que a gente precisa, quando a gente tem ideias de temas, a gente precisa ir lá e dar uma... revisitar, e várias vezes a gente encontra o tema, já fala... Às vezes a gente tem uma ideia para uma abordagem diferente e tal, mas de algum modo estava lá. Essa semana mesmo eu tinha pensado em... Tava fazendo uma leitura crítica e tal, e daí tava pensando sobre essa coisa do lugar comum, né? Das coisas que se repetem, mas também como tem peculiaridades o lugar comum e tal. Daí eu falei, esse parece um tema bom. Olhei lá, 2 episódios já sobre lugar comum. Já 2 abordagens diferentes. Mas aí percebemos que não falamos sobre o medo, veja bem.
Eu tava pensando aqui, tava tentando revisitar a vida, e aí eu lembrei que a minha manifestação mais antiga do medo, eu coloquei isso no fundo do oceano, que eu tinha um sonho recorrente com uma cobra, com uma forma meio esquisita. Era uma cobra, mas era uma cobra meio etérea. E era um sonho muito estranho, Paulo, porque nada exatamente acontecia, era a presença da cobra que me causava um medo muito atávico. E aí, obviamente que era um sonho... Foi um sonho que eu tive até mais ou menos os 25 anos de idade. E devia representar algum medo inconsciente, alguma coisa que eu devo ter vivido e tal. Mas o jeito que eu acessava aquilo era um jeito desplugado da situação. Então, o medo, às vezes ele é óbvio, às vezes a gente consegue... refazer o trajeto, o percurso, entender por que existe um medo, do que a gente tem medo exatamente. E às vezes a gente tem um medo difuso, às vezes o medo se esconde, às vezes o medo se oculta, às vezes o medo vira só uma sensação sem lastro, né? Então, quando a gente está falando de literatura, por exemplo, dá para trabalhar nas duas vias, né? Você pode estabelecer um nexo causal para o medo do teu personagem, mas você também pode trabalhar com essa sensação perene e angustiante de medo, um medo que ele não consegue pegar com as mãos, um medo que é mais difuso. E aí é mais difícil trabalhar isso em texto. Aliás, qualquer situação não, qualquer emoção mais difusa, daquelas que a gente não sabe bem o que está acontecendo, ela é mais difícil de construir, né?
É mais difícil de construir, mas às vezes quando você consegue, ela também...
cresce.
Tem maiores chances de um negócio acontecer, né? De acontecer mesmo, né? De acontecer literariamente. E porque, assim, o medo ele tem, né? Um impalpável, né? Muito grande. Quer dizer, o medo é impalpável, né? O que que é o medo? É uma espécie de uma perturbação, né? Que você ativa quando tá, sei lá, diante de uma situação de perigo, né? Pode ser uma possibilidade. Mas só que aí esse impalpável se transforma, né? Porque, por exemplo, o nosso corpo, ele reage de um modo hormonal, né? Ao medo. Por exemplo, a gente tem, diante de uma situação de medo, sei lá, tá vindo um carro quando eu vou atravessar a rua, aquele ímpeto enorme que a gente tem é uma descarga de adrenalina, que é um negócio físico, químico, né? Então, ao mesmo tempo que ele tem essa coisa toda invisível, ele tem também uma manifestação bem matérica, né? E o medo, ele tem também essa ideia, sei lá, parece que a gente associa o medo a uma coisa ruim, né? A uma coisa que a gente deve sempre superar, sempre tentar viver sem. Mas ao mesmo tempo, o medo é altamente constitutivo, né? É difícil alguém que não tenha medo, que não exercite o medo, né? Às vezes você consegue superar um medo que se torna paralisante, daí que te impede. E aí sim, né? Esse medo talvez a gente, sei lá, pode considerar como um medo crônico, né? Que aí pode virar uma outra coisa, né? Que, por exemplo, as fobias todas aí que a gente sabe, pessoas que têm fobias de lugares públicos, de determinadas situações, ou enfim, a gente sabe que tem uma infinidade de possibilidades dessas fobias que são daí diagnosticáveis, que são questões mais sérias, né? Mas esse medo que eu digo, esse medo prosaico, né? É uma coisa que ninguém vive sem, né? E quase todo dia a gente exercita um pouco esse medo, né? Sei lá, às vezes, esse final de semana mesmo, desde que tinha pegado fogo lá no Museu da Língua Portuguesa, eu nunca tinha voltado. E aí no final de semana eu fui lá com o Igor, e a hora que a gente tava saindo ali no Parque da Luz, a gente andando ali bem plenos, vieram dois caras puxando a bolsa do Igor, um por frente e por trás. E aí a gente pensou assim, nossa, a gente tem que ter medo da rua, porque é isso, a gente sabe que aqui em São Paulo, principalmente aquela região ali da Luz, né? É uma região que várias pessoas pararam de circular, pararam de ir exatamente por esse medo, o tipo de ocupação que tem ali, tem muitos usuários de crack e tal. Mas a gente esqueceu, e também eu não quero ficar exercitando esse medo que me impede de fazer as coisas, né? Só que daí, a hora que eu passei ali, eu falei, putz, aqui tem que ter medo de verdade,
Nossa.
porque não é para passar assim, né?
Mas roubaram o
Fingindo que tá
Igor?
passeando. Não, não roubaram, por fim, a gente conseguiu sair correndo. E os caras estavam muito loucos também, sabe? Sabe aquele tipo de cara que se você desse uma empurrada bem forte, caíam para trás? Então, enfim, né? Mas só pra pensar que, por mais que a gente tente se desligar, às vezes o medo fica indo e fica voltando, fica batendo, né? Ele tá o tempo todo nos permeando.
Engraçado, eu tava pensando ontem, porque o medo ele mora muito na mente, né? Então, quando alguém pergunta pra gente assim, onde você mora? Geralmente você fala que você mora num bairro, que você mora numa cidade e tal, mas a verdade é que a gente mora na cabeça da gente. Isso é o lugar que a gente mora. Essa é a moradia do ser humano. E o pensamento, ele é uma estrutura dentre tantas estruturas. A gente costuma pensar que a gente é aquilo que a gente pensa. No entanto, se você parar de pensar, você continua existindo. Então, o pensamento, ele é estruturante e o medo, ele vem muito do pensamento. Ele vem muito de você mastigar pensamentos. Ele vem daquela coisa de você pensar, e se acontecer isso? Meu Deus do céu, eu posso perder meu emprego. Isso pode acontecer. Então, o medo, ele vem dessa estrutura. E eu queria pontuar que são dois tipos de medo, na verdade, né? Porque a gente tem o medo que vem do pensamento e a gente tem o medo que vem do corpo, que é esse medo primitivo que você falou, que desperta essa coisa da sobrevivência, né? Então, quando você vê uma situação de perigo, não é uma questão de pensar. Naturalmente, vem aquela adrenalina e seu corpo reage. Vocês correram, por exemplo. O medo do corpo, que é instintivo, ele não tem essa estrutura da neurose, ele é útil, porque ele está presente no que aconteceu. Então, ele é um medo útil. O medo do pensamento, ele é uma ficcionalização das possibilidades da vida. É, então, o personagem, o agente, a gente vai sofrendo antes, a gente vai tecendo narrativas e singrando aquele, tentando passar aquele medo, ou convivendo, ou se prendendo, se atendo àquele medo, né? E é importante saber as neuroses do personagem quando você tem uma construção de personagem mais voltada para a psicanálise, né? Mais embasada na psicanálise, por exemplo. No entanto, o que eu estou exercitando, Paulo, estava até falando ontem sobre isso, estou tentando fazer uma coisa muito maluca no próximo livro, que é diminuir a quantidade de pensatas, diminuir um pouco a incidência da estrutura do pensamento, para tentar deixar correr só na cena, sem tanto pensamento, essas emoções por meio do corpo. Tentar pegar esse lugar mais primeiro do corpo, a existência do corpo. Porque é isso, o personagem às vezes ele é tão construído na existência do pensamento que o autor esquece da existência do corpo. E o corpo também fala, né? Eu sempre falo com os alunos isso. Você construiu um corpo vivo para o teu personagem ou você construiu um corpo morto para ele? O que ele está falando? Porque às vezes esse corpo fala uma coisa enquanto o pensamento fala outra. Às vezes o personagem, o corpo dele fala uma coisa, o pensamento fala outra e a boca fala outra. Você vê o nível de complexidade que um personagem pode chegar. E aí se você consegue explorar isso dentro da perspectiva do medo, por exemplo, por medo o personagem fala uma coisa. Pode não ser o que ele pensa e pode não ser o que ele sente. Porque quando a gente sente medo, o que a gente faz? A gente perverte as coisas. A gente se esconde. Se você está com medo de gostar de alguém, de repente, e você não é uma pessoa muito madura, o que você pode fazer? De repente, você pode falar coisas para ela que você não deveria para se auto-sabotar. Você pode falar coisas para ela para se proteger. Por quê? Porque você está com medo. Então, qual é o medo e como o personagem reage ao medo? Porque cada um vai reagir de um jeito. Tem gente que reage ao medo colocando o medo na mesa, tentando estudar o medo, tentando entender que medo é esse. E deixa eu compartilhar esse terreno comum do medo com quem está à minha frente. E tem gente que vai fugir como o diabo na cruz, né?
Exatamente. Nossa, que legal isso que você falou, né, em relação ao seu livro. Porque, nossa, é quase a totalidade das coisas que eu fui tentando pensar agora, assim, das escritas, né? Elas estão muito voltadas para os modos de pensar mais do que para os modos de agir, né? É raro a gente encontrar isso, assim, principalmente na literatura contemporânea, assim. Em geral, é esse é um vício, né? De sempre o pensar. Porque a gente também tem uma espécie de uma paixão pelo pensamento, né? Uma paixão, assim, pelos modos de pensar. E aí a gente pensa que os desafios da linguagem, da palavra, eles estão todos nessa ordem, né? Quando, na verdade, tem um universo muito mais, sei lá, muito mais complexo do que isso. Isso é uma camada interessantíssima, de fato. Mas aí eu lembrei que ontem encontrei uma amiga que é italiana e ela tinha ido pela primeira vez numa cerimônia de Umbanda. Num terreiro e tal, e tinha visto essa manifestação do sobrenatural, né? Sobre a qual ela já tinha ouvido falar, ela mora aqui no Brasil faz um tempo, e é super fã de samba, de cultura brasileira, já tinha até lido a mitologia dos orixás e tal, mas nunca tinha ido na experiência. E ela falou que a sensação que ela teve quando ela chegou lá foi de que o corpo dela estava dividido entre cabeça e abaixo da cabeça, e que o único altamente operante era a cabeça dela. E o corpo dela, ela não conseguia entender exatamente o que estava acontecendo e também não conseguia, a cabeça dela não conseguia permitir que o corpo dela fluísse naquela experiência livremente. Tamanho era o medo de fazer alguma coisa errada, de se movimentar de coisa errada, de, sabe? E aí eu fiquei pensando, nossa, tem tudo a ver, né, com isso que você está falando, porque a nossa experiência literária também, ela tem essa divisão, né? Ela acontece geralmente na cabeça. São poucas as experiências que exploram, por exemplo, no personagem, né? Às vezes o que acontece, talvez, é que a gente tem essa coisa do... uma obra, por exemplo, ela reverbera tanto na gente que ela também se reverbera pelo nosso corpo e a gente tem ali uma transformação corporal, né, um transe, alguma coisa assim, a partir de uma leitura. Mas na experiência da escrita mesmo, isso é bem pouco raro. É bem raro, na verdade, não é pouco raro. E aí eu lembrei de uma outra coisa também, que é uma coisa que o Cortázar disse. Eu até tentei achar esse livrinho, mas não consegui achar aqui agora de manhã. Mas tem um livro do Cortázar, que é um livro de pensamentos, assim, Papéis Inesperados, chama. E o Cortázar, ele fala nesse livro, em um dos acho que são artigos, ensaios, sei lá, uma coisa assim. Ele fala que não existe literatura sem medo. E ele está se referindo a esse medo um pouco primordial, esse medo infantil, esse medo que a gente, que todas as pessoas desenvolvem na infância, cada um os seus, né? E ele diz que, por exemplo, a literatura dele, ela só acontece quando ele se coloca de frente para esses medos, não para tratar deles, assim, do tipo, e eliminá-los, mas para estar diante desses medos. E como esse medo, né, na perspectiva dele, é um medo que tem a ver com alguma manifestação desse sobrenatural, disso que, como a gente não pode tocar, como a gente não, né, geralmente o medo se organiza assim, né, que é, por exemplo, a base das coisas, das histórias de terror, né, ou das coisas de suspense, né, aquilo que está por vir, que pode acontecer, que, né, e se acontecer, eu ganhar um prêmio, o que pode acontecer? Dá uma espécie de medo de como é que se vai reagir, né? E aí é diante desse pavor aí, né, segundo Cortázar, que a experiência, por exemplo, com as palavras, ela foge desse ordinário do que a gente já sabe, e ela vai ali, então, caminhar por essas brechas aí dos sobrenaturais que se extrapolam aos próprios sentidos, né? Do tato, da visão, daquilo que a gente tem essa experiência palpável, né?
Olha que interessante. Eu acho que é uma via, né? É uma via, porque o autor que ele não experimenta profundamente certas coisas no meu entendimento, na vida pessoal, ou não consegue se colocar empaticamente no lugar do personagem para abraçar os demônios daquele personagem, tudo que ele vai construir é superficial, no sentido, vai perder densidade construtiva. Então, ser autor, nesse sentido, acho que é como ser ator, né, Paulo? Você tem que realmente deixar aquilo te atravessar, e mais do que isso, você precisa sustentar aquilo. Porque quando você suspensa, suspensa não, olha, eu tô inventando umas coisas muito loucas. Quando você sustenta, suspensa, olha que louco, suspensar, o que será?
Ué.
Suspensar, deixar o pensamento em suspenso. Gostei disso. É a proposta. Mas voltando, eu concordo plenamente com o Cortázar, acho que é uma das formas de construir. E queria fazer um comentário, porque você está falando da literatura brasileira contemporânea, né, de como a questão do pensamento e da racionalidade, ela é uma característica de agora. Eu acho que principalmente as temáticas, né, temáticas de 2010, está ficando muito forte, né, acho que de 2010 para cá, talvez 2015 para cá e tal. E aí existe uma tentativa que tem a ver com medo, sim, de racionalizar e usar a estrutura mental para abordar determinado tema ou determinada questão. É importante? É. Mas toda vez que a gente coloca um discurso em relação a determinada questão, a gente está querendo controlar e dominar essa questão. E quando a gente quer controlar e dominar alguma coisa, é para evitar o medo da falta de domínio e do descontrole. E eu acho que para evitar a crença também, evitar aquela coisa óbvia que, no fundo, tudo é recorte. Né? Existem gradações imensas, a gente não dá conta do mundo, a gente não dá conta da totalidade de absolutamente nada. Então, o pensamento, ele vai entrar nesse lugar que é o gozo do domínio. E, na verdade, é uma ilusão muito grande. Então, eu tenho visto os medos serem trabalhados na literatura brasileira contemporânea, mas não pela a via que você trouxe, que o Cortázar fala, que é a via do atravessar, de sentir a experiência. Eu acho que ainda está muito na via apenas do discurso.
E você falou muito bem, porque é um. Na verdade, é um exercício em relação ao medo, mas que nega o medo, né? É para se antepor ao medo, é para fugir da possibilidade. E você falou uma coisa interessantíssima, que inclusive eu estava pensando essa semana também, que é essa coisa que. Eu não sei como eu poderia distinguir isso de um jeito preciso, mas agora me veio assim, uma diferença entre a questão e o tema. Porque me parece que o tema, né, quando a gente pensa assim, ah, vou fazer, escolher um tema para o meu livro, para minha escrita, para minha obra e tal, me parece que o tema, às vezes, ele é entendido como uma coisa fechada, né? Ele é uma coisa específica. Então, assim, o tema do meu livro é o feminicídio no Brasil nos anos 2000 a 2010, né? Isso é, sei lá, talvez seria o tema de uma tese, né? Mas quando a gente está falando de uma coisa sensível, me dá a impressão de que quando a gente define, se a gente define o tema circunscrito assim, e nesse sentido tem essa imagem que você criou aí é ótima em relação a essa proteção em relação ao medo, né, que isso deflagra isso. Quando a gente define assim, a gente não se deixa atravessar pela coisa, porque a coisa ela já está pronta para a gente chegar nela, né? A gente já sabe ali o formato que vai ter a coisa e a gente só fica criando os caminhos para chegar nessa forma geométrica quase na qual está esse tema que você pensou e pronto, a coisa acontece só como uma caminhada meio certeira até aquele ponto. Sem pensar que, sem deixar, por exemplo, que aconteça a possibilidade de ao longo, por exemplo, do tratamento com alguma coisa que eu achava que era o meu tema, o tema virar outro. Né? Ou eu perceber uma outra perspectiva muito mais interessante sobre o tema do que aquela que já costuma ser posta e tal. Então, acho que talvez isso tenha a ver também com essa perspectiva da racionalidade aí, que é o fato de as nossas experiências sensíveis, né, com a literatura, muitas vezes elas se atravessam, né, por esse excesso de cartesianismo e que eu acho que
Pensamento e racionalidade.
é, exato. E eu acho que isso deflagra exatamente isso, assim, esse medo de não ser aceito tem a ver com isso, porque a gente está vendo, né? Quando a gente observa isso, como você falou, a literatura contemporânea, talvez desde 2010, 2015, não é à toa, né? Não é uma coisa assim, um fluxo só natural das coisas. É uma tendência que as pessoas vão intencionalmente construindo. Né? Então, por exemplo, parece que hoje, se você criar um romance que não esteja pautado numa questão, quase que você está fora ali desse circuito mais, sei lá, de maior destaque da literatura agora. Então, você precisa ter ali esse ponto garantido se você, por exemplo, almeja participar de um prêmio, se você almeja ser publicado por uma editora dessas mais conhecidas e tal. E aí, então, o medo de que tudo isso não aconteça vai fazendo todo mundo pegar esse mesmo caminho, e é o caminho, então, da fuga do medo, no qual, por exemplo, num caminho, né, que se opõe a esse do Cortázar, que é se colocar no ato da literatura diante do sobrenatural, do impalpável, daquilo que não habita o nosso cotidiano matérico, né?
Vou contar uma coisa pessoal incrível que aconteceu essa semana que tem a ver com medo. Eu tava discutindo com uma pessoa, que eu tinha ficado chateada, e aí a pessoa me mandou uma série de áudios, racionais, e bem racionais, assim, e a pessoa tem uma retórica muito boa. E sempre foi desse jeito que eu discuti com as pessoas. Lançando mão da racionalidade, da retórica e tal. E aí, de repente, Paulo, foi uma coisa de espelho maravilhosa, porque eu ouvindo aqueles áudios, eu pensei assim, cara, mas que saco. Que saco. A pessoa está se justificando para tentar, colocar os panos quentes aqui e resolver essa situação, mas isso é só uma estrutura para ver quem está certo, quem está errado. E tá tentando me convencer, cara, e não é essa a questão. E aí eu percebi, eu tive um insight sinistro que me veio na mente na hora. Eu falei, cara, a racionalidade ela não cria vínculo. A tentativa de convencimento do outro não é encontro, isso não cria vínculo. E aí me vem um medo, porque a gente vai mudando de medo ao longo da vida, né? A gente vai amadurecendo, os medos vão mudando de lugar. Eu tive medo porque eu me vi naquela retórica. Eu falei, cara, se eu entrar nessa discussão aqui para fazer de maneira racional, e fudeu, porque nós dois somos bons nisso, a gente vai ficar nisso até amanhã. Vou fazer uma análise do texto dessa pessoa e vou pegar todas as coisinhas e vamos ver quem vai ganhar nessa caralha. Só que na hora me veio um medo, porque eu me vi e eu falei, cara, não, 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 eu tenho medo de ficar construindo uma história pautada naquilo que não interessa, que é a racionalidade. Eu acho que, olha que coisa maluca. E
Que
aí
louco.
eu perdi as palavras, eu não conseguia falar. E aí eu virei e falei assim, porque eu não queria ir para esse lugar da racionalidade, do domínio da palavra. Falei, olha, não vou falar com você agora não, porque eu preciso elaborar. E eu não consegui elaborar, por quê? Porque era tudo novo. Eu fiquei com muito medo de cair nesse lugar da briga pelo certo e errado. Muito doido, né?
Muito doido, mas ao mesmo tempo muito interessante, né? Porque quando acontece esse tipo de situação, né? Ainda mais no fervor, né? Quando a gente está, por exemplo, numa situação de discussão, o mais comum é que a gente exercite o lugar seguro para a gente, né? Então seria muito mais esperado, né? Que você tivesse usado toda a sua potência, né? Discursiva para manter a discussão ali. Mas aí você conseguiu se dar conta, e não só se dar conta, como se impedir, né, de usar o mesmo repertório. Isso é muito legal, né? Isso é uma coisa. Isso tem tudo a ver com isso que a gente está falando, né? Porque esse mesmo procedimento, por exemplo, poderia acontecer facilmente na escrita, né? Eu ali escrevendo, daí eu percebo assim, tô achando que sou um gênio, mas eu tô indo pro mesmo caminho de sempre, né? Como é que eu faço para me surpreender e para me Para eu dizer para o meu próprio texto, não, peraí, que eu vou fechar aqui, que eu preciso elaborar, não posso só seguir por aqui agora, não deu para mim, né? Às vezes a gente tem medo de fazer isso porque a segurança do lugar que a gente já conquistou, que a gente já sabe como fazer, ela nos. Ela, a gente já sabe como é, né? Então ela nos tira desse lugar do abismo, né? Quando, na verdade, é no abismo que a gente encontra, por exemplo, a vista mais extraordinária que a gente não esperava ter, né?
E essa coisa do desconhecido, né? Que o medo tem a ver com aquilo que não se sabe. Imagina que horror absoluto seria saber absolutamente tudo sobre a vida. Saber que tudo vai dar certo, saber que tudo vai acontecer exatamente assim, 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 assado, fase 1, fase 2, fase 3. Não existiria surpresa alguma. Não existiria essa gradação de emoção que é um dia você achar, porra, que saco hoje. Que angústia que eu estou sentindo, e daqui a 3 dias você vê um sol aberto no céu e você sentir aquele sol entrando e você fala, nossa, como a vida é maravilhosa, e poder tomar um banho de mar, né? São esses contrastes, eu acho que eles vão fazendo a vida também. E às vezes a gente quer o morno, e eu até entendo, porque já é tanta batalha, né, amigo? Assim, que às vezes um morninho também é bom em umas certas fases da vida, né? A nossa, não, podia não acontecer tragédias, ou podia não acontecer grandes, assim, terremotos nesse momento que me faria bem. Mas não existe controle mesmo, no fim das contas. E assim, todo mundo vai morrer daqui a pouco, então o medo dá pra tentar também não crescer, né? Eu fico pensando, dá pra tentar não crescer. Ou não se entregar a esse crescimento absoluto, porque tem gente que fica trancado no medo, né? Completamente. O Raskolnikov, por exemplo, depois que ele mata a velha, e aí é maravilhoso como Dostoiévski vai explorar isso, ele vai ficar naquela paranoia mental, né? Aquilo ali vai crescer de uma tal maneira que vira todo um cenário. A mente dele é o grande cenário do livro, né? Então é lindíssimo o jeito que Dostoiévski vai explorar o medo. Kafka também é um cara muito bom nisso. Ele tem uma pulsação de medo nas coisas muito forte, na Metamorfose, por exemplo. E aí é trazer isso, é a pulsação, né?
Kafka total, né? Porque tem essa coisa do como que é aquele? O castelo, né? Que é aquela história do ai, nem lembro, agrimensor, né? Do agrimensor que vai procurar esse lugar, esse trabalho, e daí que nunca chega esse dia de começar esse trabalho. Então, é uma coisa do... esse não acontecimento, né? Esse lugar diante do... o que está por vir, né? Toda a experiência é isso, né? E não acontece nada, assim, muito incrível. E, ao mesmo tempo, você fica com aquela sensação de medo, de... medo e curiosidade, né? É muito lindo isso no Kafka. Mas... você estava falando agora e eu fiquei pensando que uma imagem que, para mim, é maravilhosa em relação a essa dosagem, né, de como, por exemplo, o medo pode ser, ao mesmo tempo, experienciado, e ele pode também contribuir com a nossa vitalidade, né, para mim é a imagem do mar, porque assim... toda vez que eu vejo o mar, assim, eu sou muito atraído. Eu amo a água, eu amo o mar. E eu amo entrar no mar. E eu amo também ir naqueles limitezinhos, assim, que... sei lá, ir lá mais pro meio, mais pro fundo e tal. Só que, ao mesmo tempo, sempre há uma experiência de medo. Porque tem um medo... primeiro que esse medo que a gente tem fantasioso, né? O medo, sei lá, do tubarão. Da água-viva, uma coisa assim. Mas também esse medo de ser levado, esse medo de vir uma onda terrível. E, ao mesmo tempo, esse fascínio que é estar ali entregue para uma coisa que é uma quantidade que é enorme, é gigantesca, é uma imensidão, né? E você tá deixando ali ser uma coisinha tão pequena, tão ínfima ali naquele meio de tanta coisa... né, de tal modo a quase esquecer-se de si, assim, dos seus limites, para mim é muito lindo. Acho que o mar é muito essa metáfora. Não sei, você tem ido mais ao mar ultimamente, né?
Amigo, você acabou de me fazer descobrir... olha que coisa maravilhosa, puta que pariu. Você acabou de me fazer descobrir que uma das cenas do No Fundo do Oceano, Os Animais Invisíveis, que é quando o Pedro Naves está num lago e o pai dele tira ele... que ele tá quase se afogando. Essa porra aconteceu comigo aos 7 anos de idade. Me veio à memória.
Sério?
Agora. Sim, puta que pariu. Eu tinha enterrado isso lá na puta que pariu. Eu tinha 7 anos de idade, eu tava no mar do Rio de Janeiro, na Barra, que é bastante agitado. E eu tava me afogando. Só que a doideira é que muito medo, muito desespero, eu lembro disso. Só que teve um último momentinho ali que... pra mim, já tinha dado. Então, eu lembro de ter desistido. Eu cheguei num momento que acabou. Nesse momento que eu relaxei e falei, acabou, não tem o que fazer, eu vou morrer, veio uma mão e me tirou.
Caramba.
Exatamente a porra da cena do meu livro.
Mas você não lembrou disso pra escrever a cena?
Não, eu não lembrei disso pra escrever.
Caralho!
Caramba, cara, tinha enterrado muito, muito longe. Que é essa experiência de mar que você me falou, que o mar realmente é um lugar simbólico, interessantíssimo. Por quê? Porque você perde o pé, né? Você vai caminhando, chega uma hora que, né, tua altura ali, o pé, você perde o pé. Tem a correnteza.
Uhum.
É um lugar em que você não tem domínio daquilo ali. A qualquer momento, uma virada, alguma coisa pode te levar, né? É um lugar que deixa muito clara a fragilidade do corpo. Porque, veja bem, é água, e contra algumas coisas da água, a gente simplesmente não pode, né? Contra muitas coisas da natureza, a gente simplesmente não pode, né? Um raio. Então, eu acho que o medo tem a ver com essa coisa da fragilidade do ser também. Porque a gente vai colocando um bando de pensamento e se escorando, né, nessa coisa das estruturas, se engrandecendo por meio de papéis sociais, discurso e etc. E basta um raio. Basta um raio, cara. Você pode ter o pensamento mais brilhante. Nossa, você pode colocar todos os penduricalhos do mundo sobre o seu corpo. Basta um raio. Então não é pra ter medo? E aí o Freud, lembrei do Freud, porque o Freud vai falar, né, dos medos primordiais e No Futuro de uma Ilusão, que é o texto que ele coloca a fundação da religião, porque o homem vai buscar um pai, né? Tem a ver com esse medo de ficar desprotegido. É tão grande, tão forte, que segundo Freud, na visão de Freud, o homem ele vai fundar a religião para buscar esse esteio, né?
Que coisa louca.
Então imagina, o que a gente funda? Isso é uma pergunta maravilhosa. O que a gente funda por causa do medo. A sociedade, por exemplo, para você se proteger em bando, você tem a polícia, você tem o Estado, né? Para você ter regras de convivência que vão fazer com que a gente não possa se esfaquear na rua, por exemplo, ou a gente vai viver com medo o tempo inteiro, criam-se regras. Então, a gente tem a formação da sociedade. O que que precisa ser respeitado? Questão do incesto, né? Quando o incesto é proibido, existe a fundação da família. Existem regras ali. É, para não virar essa coisa de a gente ter uma psique desorganizada por não saber o que vai acontecer. Então, agora eu sei que não vai acontecer um incesto na família, porque não pode. A sociedade vai ser fundada. Agora eu sei que, se eu for esfaqueado, né, se as pessoas forem esfaqueadas, elas vão enfrentar o sistema jurídico. Então, isso vai diminuir a possibilidade de que o caos se instaure, digamos assim. Então, tudo é uma tentativa de evitar ou baixar o grau de caos para a gente ter menos medo da vida.
Olha que louco.
Porque se não existissem regras, o negócio ia ser feio.
Ia, né? E não, assim como já foi em outras estruturas, né? Quando a gente pensa, outro dia eu fui no museu aqui em São Paulo que tinha uma exposição sobre aquele lugar lá de, como que é, Serra, não, é Parque Serra da Capivara, que tem no Piauí, sabe, onde tem lá as pinturas rupestres mais antigas das Américas, eu acho. E aí, enfim, tava nesse lugar aí pensando, né, nossa, cara, são muitos anos, né, muitos mil anos de humanidade que a gente não tem notícias exata, né, sobre os modos de socializar, mas que a gente já foi muito diferente, muito louco, muito mais selvagem, né? E a gente criou esse jeito
Muito mais selvagem.
muito domesticado, né? De tal modo que a gente se domesticou a tal ponto que, por exemplo, a gente agora, por pequenos medos, né? Isso faz parte isso é uma característica, né, acho que da nossa cultura contemporânea. Pequenos medos já são suficientes. Pequenos medos, pensando, né, nesses grandes medos que as pessoas tinham aí de encontrar, sei lá, um bichão ali do lado de onde você dormia, né? A gente tem pouco essa possibilidade, né? Morando num apartamento, por exemplo, como é o meu caso. Mas como é que a gente, esses pequenos medos, por exemplo, eles já são suficientes para que a gente se paralise, né? Para que a gente não consiga seguir, não consiga, por exemplo, estar diante de um grupo de pessoas falando. Uma amiga minha que é professora de oratória, ela estava me contando que ela sempre começa os cursos falando assim: ai, como é que. Por que que você veio aqui, né? Que acontece? Geralmente as pessoas que fazem esses cursos são as pessoas que trabalham no mundo corporativo e têm dificuldade de se expressar numa reunião, então elas querem, né, isso como uma ferramenta profissional. E aí ela começou e ela sempre perguntava para um cara e ele falou assim: nossa, mas toda vez você faz essa pergunta, né? E ela falou assim: sim, eu faço toda vez essa pergunta tentando por um viés diferente para ver se ela te atinge, porque você nunca me responde, a gente precisa chegar em algum ponto. Chegar em algum ponto pode ser bom para você. E aí passou uns dias, da semana seguinte, eu acho, ela disse que ele chegou totalmente com outra energia, assim, e aí acho que provocado por isso, ele se lembrou de uma coisa muito simples, que é um dia, na escola, a professora dele falou alguma coisa para ele, cala a boca, sei lá, e foi agressiva, e ele foi embora chorando, e ele tinha apagado absolutamente isso da vida dele. E aí depois ele disse que ele foi até falar com a mãe dele, se era isso a memória, e a mãe dele lembrou com detalhes, assim, de que ela foi lá brigar com a professora, que a professora foi demitida, que foi uma coisa horrível, e ele tinha escondido isso dele, e isso fazia com que ele exercitasse esse medo de falar para sempre, né? O que levou ele até esse curso. E a própria lembrança disso já mudou um pouco ele de chave, né? Mas então pensar como é que esses medos para a gente, né, que parecem pequenos, né, embora cada um tenha as suas dimensões, né, mas parecem pequeno olhando de fora, eles nos paralisam tanto já, né? Então, acho que trabalhar os medos e colocar os medos no jogo, né? Principalmente nós que temos esse espaço da arte, da literatura, né? Colocar esse medo para jogar ali, eu acho que é uma coisa muito boa, tanto para para os lugares nos quais a arte pode chegar, mas para nós também, para nós, né, nos depararmos e exercitarmos esses medos que temos.
Com certeza. Para fechar, eu acho que vale o autor sempre pensar quais são os medos atávicos dos personagens mesmo, porque se a gente pega o Riobaldo, por exemplo, eu tenho uma interpretação de Grande Sertão Veredas, são muitas possíveis, né? Mas eu tenho uma interpretação ali que existe um medo gigantesco do Riobaldo, naquela de Diadorinha, minha neblina, que é uma das frases maravilhosas do livro. Para mim tem uma coisa de feminino e masculino dentro do personagem ali. O medo com esse lado feminino dele, que é o lado sensível. Riobaldo é bastante sensível, aí tem uma representação de Deus e o diabo, né? Deus é aquilo que é o superego, aquilo que ele pode fazer. Então, qual é o papel de Riobaldo? Tá ali com aqueles homens no sertão e aquela violência, né? Aquela vida que eles levam. O que é ser homem naquele contexto? E o diabo, que está sempre colocando na frente do Diadorinho, dentro da Diadorinho, não, do Riobaldo, dentro da paisagem interna dele, outras possibilidades mais sensíveis. Isso está com o diabo, não está com Deus, na minha opinião. Olha a doideira. Então, ele tem um medo de exercer uma sensibilidade. Ele está sempre tocando as bordas da sensibilidade. E você vê isso pelo relato da paisagem natural, extremamente sensível. Não é um relato, não é um olhar masculino. O olhar do Riobaldo para a natureza é um olhar feminino. É lindo essa dualidade feminino e masculino no Riobaldo. Então, todo o Grande Sertão Veredas, para mim, é uma relação do Riobaldo com os próprios medos, com os próprios sertões. E as veredas, os pequenos rios, as pequenas permissões que ele se dá, entendeu? Nossa, é muito bonito. Então, se você vai fundo no medo do personagem, a trajetória, ele vai mostrando essas gradações lindas, assim, sensíveis da trajetória. Então, vale a pena a gente olhar para o medo, vale a pena a gente trazer essa coisa do medo para a escrita.
E reler o Grande Sertão. Fazia tempo que a gente não falava, hein, de Grande Sertão. Deu
Uhul!
Até uma saudadezinha.
Lembra do primeiro episódio que a gente jogava um plitz?
Do primeiro episódio, não, dos primeiros, né? Porque a gente falou
dos
muito.
Dos primeiros.
Bom, é isso, meu povo. Obrigado, ajudem a gente a divulgar. Coloquem aí nos Instagrams de vocês. Mandem pros amigos, compartilhem. E até o próximo episódio. Beijos.
Até o próximo episódio. Beijo, beijo.